Seja bem-vindo a mais um programa em que, aqui na Renascença e como é habitual, vamos conhecer os gostos de um grande leitor, um convidado que vai ler na rádio excertos de uma sugestão para as suas horas de leitura. Nós somos o Rui Conceiro e a Filipa Martins e esta é a Biblioteca de...
O nosso convidado de hoje cresceu no meio da música, filho de um importante guitarrista, estudou no conservatório, passou pela Faculdade de Letras de Lisboa e doutorou-se em musicologia nos Estados Unidos. Há quase 30 anos que está ligada à Fundação Carlos Gulbenkian, onde é diretor do Programa de Cultura. Foi secretário de Estado, é autor de vários estudos e livros sobre história da música. Recentemente distinguido com o Prémio Universidade de Coimbra, hoje recebemos o musicólogo Rui Vieira Neri. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Bem-vindo, Rui Vieira Neri. A sua biblioteca tem sobretudo livros de história e de história da música ou também tem prateleiras dedicadas à ficção, à poesia? Fale-nos daquilo que lê.
Bom, eu acho que a minha biblioteca tem três grandes núcleos. O núcleo mais profissional, que é o da musicologia, enfim, com história da música portuguesa e internacional. Uma área de história e de ciências sociais, porque eu sou licenciado em história e isso é a base do meu trabalho. Eu sou fundamentalmente um historiador que trabalha sobre história da música. E depois tem uma enorme secção de literatura, que é talvez a maior da casa, e dentro dessa uma grande secção de poesia, que é o que eu leio mais fora das leituras de trabalho, por assim dizer.
Presidiu a Comissão Científica da Candidatura do Fado, a Património Imaterial da Unesco. Que importância tiveram e têm os poetas no contexto do fado?
Os poetas têm a maior das importâncias. O fado é essencialmente poesia cantada. E, portanto, a eficácia dramática, emocional do fado passa por ser capaz de cantar e contar o texto. Há grandes poetas populares que fizeram uma poesia de fado simples, muito de acordo com as regras do jogo, da lírica fadista. Há grandes poetas eruditos que foram puxados para dentro do fado, sobretudo a partir da Amália. E hoje em dia tornou-se muito, muito frequente que os poetas deixem de hesitar nesta ideia de escrever para um género de música popular urbana e que mesmo grandes poetas que têm uma produção mais erudita, mais autonomamente poética, por assim dizer, que gostem de ver as suas poesias cantadas em fado.
Numa entrevista recente disse que a cultura continua a viver em estado de emergência. Em que medida é que isso se aplica também, por exemplo, aos livros e à leitura?
Bom, se pensarmos na crise generalizada do mercado editorial, na dificuldade que há em fazer sair livros de qualidade, em distribuí-los, em ter livrarias que os vendam, se pensarmos no facto que uma grande parte do cânon da literatura portuguesa não está disponível facilmente ao leitor, enfim, talvez agora com a internet se possa resolver um pouco esse problema, mas manifestamente é uma situação de crise. Tente encontrar rapidamente na biblioteca as obras fundamentais da literatura portuguesa, já não falo da internacional, e vai ver a dor de cabeça que isso representa. Portanto, só por aí, sem entrarmos em mais discussões sobre política cultural, nós percebemos que é uma situação anómala para um país com a riqueza da literatura portuguesa.
O livro que nos traz hoje é de um poeta cuja obra, de fato, foi recentemente editada. De que poeta falamos e por que motivo
De Vasco Graça Moura, embora enfim, a minha ligação à poesia do Vasco não seja estritamente pelos poemas de fado, é pelo conjunto da obra. Eu fui muito amigo de Vasco Graça Moura, trabalhei com ele durante muitos anos, acompanhei a obra dele à medida que ia saindo, sempre com um entusiasmo muito grande. E o que acho é que a poesia do Vasco Graça Moura, mesmo quando não é estritamente pensada para ser cantada, e a esmagadora maioria não é, tem uma musicalidade intrínseca, que é uma das coisas que eu gosto mais na poesia em geral, qualquer que seja o autor, esta ideia de que há uma melodia, uma cantilena, uma rítmica poética que tem alguma coisa de intrinsecamente musical, e o Vasco pesava muito esta ideia do jogo de sílabas longas e breves, de ritmos poéticos, que pressupõe uma espécie de canto implícito. E a poesia do Vasco, eu acho que é sempre para ser lida em voz alta. Eu leio a poesia do Vasco em voz alta para mim próprio.
Rui Vieira Neri, mas trazer aqui Vasco Graça Moura não é trazer apenas um grande poeta. Graça Moura foi muito mais do que isso no campo cultural. Aliás, ganhou o Prémio Pessoa, foi distinguido em França. Era um homem da cultura, aliás, como o próprio Rui Vieira Neri.
O Vasco Graça Moura foi um homem com uma intervenção cultural extraordinária, não só pela sua atividade de escrita, mas como ensaísta, é um dos grandes ensaístas da história da cultura portuguesa. Foi um gestor cultural importantíssimo desde o tempo da Imprensa Nacional, em que fez com que a Imprensa Nacional, de repente, interviesse no campo editorial com coisas que não eram viáveis de outra forma nas editoras comerciais. Foi o Comissário-Geral da Comissão de Seguramentos e teve uma atividade importantíssima de estímulo à cultura a partir das comemorações. Foi Presidente do Centro Cultural de Belém e fez do Centro Cultural de Belém um centro cultural de um dinamismo extraordinário, tendo em conta até a escassez de recursos orçamentais de que dispunha. Portanto, em quase todas as áreas em que interveio, teve uma visão muito ampla da cultura.
Convido então a ler uma primeira amostra da poesia de Vasco Graça Moura.
Então eu ia ler dois poemas que, de certa maneira, são um bocadinho excepcionais na obra do Vasco, porque não são nem de referência ao cânon literário, que é uma coisa que ele gosta de revisitar, nem de reflexões amorosas, que é um tema muito recorrente na poesia dele, mas da faceta do Vasco pai. Sobretudo de um pai já tardio, de duas filhas, a quem ele dedicou alguns poemas lindíssimos. O primeiro que eu gostaria de ler chama-se Para uma Canção de Embalar. Embalo a minha filha Joana, que acordou num barreiro. A casa está às escuras, vou passando com cuidado para não dar encontrões nos móveis. Embalo esta menina que se calou, mas está de olho muito aberto e quer brincar. E há um halo de luz parda a coar-se pelas persianas, e às vezes uns faróis riscando estrias a correrem pelo teto. Levo-a bem presa ao colo, toda de porcelana pesadinha, enquanto a irmã está a dormir, meio atravessada nos lençóis. Ao chegar-me a outra janela, vejo as luzes fugindo na autoestrada em direção ao rio. Há uma placa de lua sobre o rio. E trauteio. Já gostava de te ver. Enquanto acendo o fogão para aquecer o leite, e embalo a minha filha e a outra está a dormir. Oxalá cresçam ambas airosas e bem seguras, e possam ir na vida serenamente como os rios que correm, ou como os veleiros voam, ou como elas agora respiram em cadências regulares, neste silêncio tátil. À meia-noite, um homem acordou no sossego da casa e pôs-se a cuidar do sono das suas filhas pequenas. Oxalá haja fadas benfazejas, esvoaçando as histórias de princesas felizes e potros azul turquesa, e forrem esta casa, e pelas malvadas bruxas alegres sinos dobrem. E estas meninas existam incólumes e puras no seu quente contentamento. Mesmo que o mundo vá girando numa ordem sobressaltada, mesmo que os mares agonizem nos seus gonzos de chumbo. Lá fora os carros passam, ainda não é manhã, só alta madrugada, mas passam alguns carros, deve estar frio, e há passos no andar de cima, a minha filha Teresa tosse e volta-se na cama, a minha mulher dorme, mas a Joana ainda não adormeceu, e presta a maior atenção, e mexe-me na cara quando eu chego outra vez, ainda mal abri os olhos. Já ouviu esta toada umas centenas de vezes. E passa a mão no meu queixo e aconselha a cabeça, e as pálpebras começam a baixar-lhe muito devagarinho, e a pequenina mão abandona-se na gola do meu pijama, e há que dar ainda uns passos para cá e para lá, a cantar uma sombra de modinha para ela ficar bem adormecida. E como da irmã, quando a irmã tinha esta idade, eu digo que sei muito desta menina, e sei. E vou deitá-lo outra vez.
Grande momento.
É extraordinário, não é? E vou ler um outro dedicado à outra filha, neste caso à Teresa, chama-se Tocar de Cor. Um pai aguenta tudo. Mesmo uma criança de 8 anos a estudar no seu violino a poucos metros de distância, entre o que lembra a chiadeira de alguns carros de bois e a quase afinação do que sobra fora dela. E é mais ou menos arrastado e mais ou menos reconhecível, com paterna boa vontade. Quando a minha filha Teresa se põe a estudar violino, o exercício já dura, por vezes, uma boa meia hora, aqui ao lado. E eu, chegado a casa ao fim da tarde, armado de paciência e solicitude, e às vezes desligando quando posso ouvidos e atenção, não me fico pela cegueira de pai naquele enlevo residual que aposta no futuro dos nossos filhos, que são sempre os melhores do mundo. Nem me ocorre chamar-lhe Paganina, mas espero que ela um dia saiba, deste modo, chegar à música por dentro. Passar do Avo de Regemamon para a Chaconne, e mais altas cavalarias, finos ornatos do Barroco, fundas arcadas de Brahms, sonoridades plenas. tudo o mais que a mim não me foi dado, que não toco instrumento nenhum, nem sei solfejo, e apenas trautei do ouvido algumas coisas mais amadas. Muitos trabalhos a esperam, e eu não quero poupá-la. Eu sei que vão doer-lhe os dedos muitas vezes, para ter que corrigir a posição sempre que for preciso. Que há de dizer à mãe, dia sim, dia não, que está farta daquilo e arrependida de ter feito aquela escolha. E que há de ter as birras que são próprias das crianças. Sei que terá queimbras e sentirá desespero por não tirar um som correto. E até que tire, que vai repetir e voltar a repetir as passagens mal aprendidas. Começar e recomeçar. E perder horas, dias, meses, anos, desde que queira a perfeição. E assim a queira. Mas quando ela chegar, se lá chegar, quer que a minha filha possa, sem esforço, como a flor altiva que oscila ao vento leve, e por um puro prazer, um puro gesto, produzir um cheio som de fogo e de água, no ponto em que água e fogo se misturam. Que é o do imo ágil da música, da matéria de que vibra uma essência do mundo. E quero restitua a quem a escuta uma outra dimensão em que o ouvinte reconheça a própria vida. Será, nesse momento, a ressonância dela. Então sei que há de sofrer ainda, mas desta vez por quanto aos outros transmitir, e que isso lhe será ao mesmo tempo a mais intensa e perturbante e devorante alegria, no que o amor de pai toca de cor.
Obrigado por esta belíssima leitura, Rui Vieira Neri. Vasco Graça Moura dizia que para ele a poesia era uma questão de técnica e de melancolia. De técnica, sem dúvida, não fosse ele um cultor da forma. E de que forma se lê a melancolia em Graça Moura?
Eu acho que há sempre uma carga emocional fortíssima, disciplinada por essa técnica. E, portanto, muito mais eficaz do que se fosse um grito desordenado e desregrado. Eu lembro-me sempre de uma letra, de um verso do Caetano Veloso, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Quer dizer, esta ideia de uma escrita que é aparentemente fria para poder ser depois mais escaldante no efeito que tem, não é?
A língua portuguesa, nomeadamente através da poesia, mas da literatura em geral, pode afirmar-se a nível internacional. O Rui Vieira Neri já afirmou que falta uma política de exportação da nossa cultura e da nossa língua.
Bom, eu penso que os poetas curto-circuitaram a ausência de políticas culturais e, portanto, os poetas portugueses conquistaram desde há muito um espaço muito significativo nas grandes feiras literárias, são traduzidos, são lidos, e é talvez, se quisermos usar um termo um bocadinho bruto, um grande produto de exportação da marca Portugal. Portanto, é evidente que poderia haver uma eficácia maior no apoio a uma política de divulgação internacional da literatura portuguesa no seu todo, mas acho que os poetas estão, eles próprios, pelo seu próprio talento, a conquistar esse espaço.
Terminamos com uma última leitura do musicólogo Rui Vieira Neri. Obrigado mais uma vez por ter aberto a sua biblioteca aos nossos ouvintes. Rui Vieira Neri trouxe-nos a poesia completa de Vasco Graça Moura, disponível nas livrarias numa edição da Quetzal. Estamos de volta para a semana. Volte também e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na biblioteca de levamos a sério o ditado diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Quando se está com gripe e nos dói toda a cara, o mal-estar só passa imaginando que Mozart uma vez encontrou Nat King Cole e pôs-se a acompanhar. Quizás, quizás, quizás. A voz de um era rouca na curva do bolero, e o piano, gemendo em graves da mão esquerda, dava a sua resposta a sempre que me perguntas, e triste era o refrão. Quizás, quizás, quizás. Na música e na vida, há algum desesperado, mesmo sem estar com gripe e a perdendo o tempo, sombrio, alcoolizado, pelas melancolias da voz e do piano. Quizás, quizás, quizás. Nat King Cole e Mozart, depois de improvisarem, fumaram um cigarro e foram-se trocando trauteios, estranhezas de blues e de sonatas, mas tudo fragmentário. Quizás, quizás, quizás. Se algum saxofone pegasse nesse tema, juntando variações azuis e lancinantes, podíamos ouvir um queixel qualquer coisa, bebop e dissonante. Quizás, quizás, quizás. E voltaria à voz, em ritmos sacudidos, no bar, na discoteca, nas sombras, nas entranhas, Nat King Cole a cantar, Mozart a acompanhá-lo. Ah, turvos corações, Quizás, quizás, quizás.